você, João aqui, e essa é a parte 2 desse conto clássico de terror do H.P. Lovecraft. Nos pés, enquanto eu permanecia no declive, no outro lado do pélago, pequenas ondas quebravam junto à base do monolito ciclópico, onde se viam inscrições e esculturas primitivas. A escrita usava um sistema de hieróglifos que eu ignorava, diferente de todos aqueles vistos nos livros, e consistia na maior parte de símbolos aquáticos estilizados como peixes, enguias, polvos, crustáceos, moluscos, baleias e outros. Muitos hieróglifos representavam coisas marinhas desconhecidas ao mundo moderno, mas cujos corpos em decomposição eu avistara na planície que se erguera do mar. Era o estilo pictórico, no entanto, o que mais me hipnotizava. Claramente visível na água, graças às suas enormes proporções, havia um conjunto de baixos relevos cujos temas teriam despertado a inveja de um doré. Acho que as figuras representadas eram homens, ou pelo menos um certo tipo de homem. No entanto, as criaturas apareciam divertindo-se como peixes na água de alguma gruta marinha, ou rendendo homenagens em um templo monolítico que também parecia estar sobre ondas. Os rostos e as formas eu não ouso descrever em detalhe, pois a simples lembrança faz-me fraquejar. Grotesco além da imaginação de um Poe ou de um Burwer. O contorno geral das figuras era muito humano, apesar das mãos e pés com membranas natatórias, dos impressionantes lábios carnudos e molengos, dos olhos vidrados, arregalados e de outros traços de lembrança desagradável. Tive a curiosa impressão de que os desenhos estavam bastante fora de proporção com o cenário ao redor. Uma das criaturas aparecia matando uma baleia, representada em tamanho só um pouco maior do que ela própria. Como eu disse, reparei no aspecto grotesco e no tamanho exagerado das figuras. Mas, no instante seguinte, pensei que aqueles seriam apenas os deuses imaginatórios de alguma tribo primitiva de pescadores ou navegadores. Uma tribo cujos últimos descendentes haviam aparecido antes. O primeiro ancestral do homem Piltdown ou do homem de Neandertal nascesse, estupefato com o vislumbre de um passado que extrapolava a imaginação do mais ousado antropólogo. Pus-me a meditar enquanto a lua lançava reflexos singulares sobre o silencioso canal à minha frente. Então, de repente, ouvi, com um leve rumor que marcou a sua chegada à superfície, a coisa apareceu acima das águas escuras, vasto como Polifemo, horrendo, aquilo dardejava como um pavoroso monstro saído de algum pesadelo em direção ao monolito, ao redor do qual agitava os braços escamosos ao mesmo tempo que inclinava a cabeça de onde emitia sons compassados. Acho que foi naquele instante que perdi a razão em relação à escalada frenética do aclive do promontório e à jornada delirante rumo ao barco. Não recordo quase nada. Acho que cantei um bocado e irrompi em gargalhadas estranhas quando não consegui mais cantar. Tenho lembranças difusas de uma forte tempestade de algum tempo depois de retornar ao barco. De qualquer modo, sei que ouvi trovoadas e outros sons que a natureza só emite em seus momentos de maior furor. Quando emergi das trevas, eu estava no hospital em São Francisco. Quem me levou até lá foi o capitão do navio americano, que resgatou meu barco à deriva no oceano. Falei muito em meu delírio, mas descobri que haviam dado pouca atenção às minhas palavras. Meus benfeitores não sabiam nada a respeito de terras emersas no Pacífico, e não julguei apropriado insistir em algo que eu sabia ser inacreditável. Certa vez falei com um etnólogo famoso e diverti-o com perguntas um tanto peculiares sobre a antiga lenda filistina de Dagon, o deus peixe.
Mas logo, ao perceber que o estudioso era irremediavelmente ordinário, desisti das minhas perguntas. É à noite, em especial, quando a lua está de bosa minguante, que eu vejo a coisa. Tentei morfina, mas ela apenas demonstrou-se ser um alívio temporário.
Em suas garras, como a um escravo desesperançado, agora tendo escrito um relato completo para a informação ou para o deleite subjetivo de meus semelhantes, pretendo pôr um fim a tudo. Muitas vezes perguntam-me se tudo não seria mais pura ilusão. um simples delírio enquanto eu jazia vociferando durante uma insolação no barco exposto aos elementos, logo após escapar da belonave alemã. És o que me pergunto, mas sempre tenho uma visão nítida do terror em resposta. Não consigo pensar nas profundezas oceânicas sem estremecer ou imaginar as coisas inomináveis que neste exato momento podem estar deslizando e arrastando-se pelo fundo viscoso, rendendo homenagens a ídolos antigos de pedra e esculpindo sua execrenda imagem em obeliscos submarinos de granito úmido. Sonho com um dia em que possam erguer-se acima das ondas para arrastar ao fundo, em suas garras fétidas, os resquícios dessa humanidade pífia e devastada pela guerra. Com um dia em que a terra há de afundar e o fundo escuro do oceano erguer-se em meio ao pandemônio universal. O fim está próximo. Ouço um barulho na porta, como de um enorme corpo escorregativo batendo contra a madeira. Jamais eu vou me encontrar. Meu Deus, aquela mão. A janela, a janela. Então, pessoal, esse foi o conto de terror Taken, de 1917, do H.P. Lovecraft. Dá pra gente perceber que o elemento do mar tá bastante presente nas histórias dele. Talvez isso seja porque ele nasceu em uma cidade portuária e incorporou isso nas histórias dele. Né? O conto de terror Cthulhu, o mais conhecido dele, tem o mar também, envolve o mar. Eu não achei um conto de terror tão pesado quando eu li pela primeira vez. Acho que por se tratar de um dos primeiros trabalhos dele, não é um conto assim tão longo. Aqueles desenhos do Scooby-Doo sempre tinham episódios relacionados a monstros do pântano, ou então monstros marinhos. Com certeza também eles se inspiraram também nesses contos. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, então procure as redes sociais, se inscreve e fui!